Whycast. Apresentação, Cid Marcos.
Olá, como vai? Tudo bem? Sou Cid Marcos e estou de volta com mais um Whycast, o podcast do iLab, uma iniciativa do TJMG que promove discussões a respeito de temas ligados à inovação e tecnologia. Hoje, inclusive, vamos falar do legal design, não é isso? Legal design, e sempre eu aqui, como falo, recebo um especialista no assunto, portanto, estou sempre muito bem acompanhado. Hoje eu falo com o Dr. José Faleiro Júnior. Tudo bem com o senhor?
Olá, Cid, tudo bem? Espero que também com você esteja tudo certo. E eu não posso deixar de registrar a minha satisfação por participar do iCast. Uma iniciativa muito elogiável e que muito me honra ter a oportunidade de colaborar.
É bom, a alegria é nossa, né, de ter um especialista em um assunto tão importante aqui com a gente. E até, gente, pessoal, o Dr. José Faleiro Júnior, ele é doutor em Direito Civil pela USP e em Direito, Tecnologia e Inovação pela UFMG. José Faleiro Júnior também é mestre e bacharel em Direito pela UFU e especialista em Direito Digital, Inovação e Tecnologia, portanto, sabe bem do assunto. E já começo perguntando ao senhor, o que é o legal design?
Excelente pergunta. Legal design, no inglês mesmo, já que se popularizou como tal, mesmo no Brasil e em outros países que têm se dedicado ao estudo desse grande assunto, é uma discussão que surgiu há alguns anos nos Estados Unidos da América, a partir de uma proposta da professora Margaret Hagan. Considera-se legal design, basicamente, uma forma de se identificar como as atividades jurídicas podem ser otimizadas a partir de eixos variados ligados a processos e procedimentos, mindset, abordagens e metodologias ágeis, também a utilização da linguagem simples e dos elementos visuais, que usualmente são chamados de visual law na língua inglesa.
Sim.
É uma série de eixos temáticos, portanto, que são condensados em torno dessa nomenclatura, legal design, para definir uma espécie de novo horizonte para o direito. Em pleno século XXI, Cid, não estamos mais a observar aquele clássico direito nos seus lindes mais tradicionais. Estamos a pensar em maneiras de aprimorar o engajamento jurídico, especialmente para o cidadão poder se beneficiar da melhor maneira possível daquilo que se pode ofertar a ele em matéria jurídica. Não uma mudança de paradigma completa, que represente o abandono da tradição clássica, mas um aprimoramento que nos permita unir o útil ao agradável, já que estamos a vivenciar o apogeu tecnológico.
Em resumo, então, o legal design, né, pelo que entendi, tem essa intenção de tornar, né, esses aspectos do direito mais atrativos para a audiência, por exemplo, elementos do design, cores, imagens, enfim. E não é isso?
Exatamente isso. Eu diria de uma outra forma, diria que este é um dos vários potenciais feitos que, sim, se consegue atingir por meio do legal design. Eu poderia dizer que legal design é um gênero. E uma das espécies temáticas que se estuda no campo do legal design é o direito visual, o visual law, no qual estão inseridos esses temas relacionados à utilização de aspectos gráficos, elementos visuais, do próprio design e de sua metodologia mais típica, para que se facilite a compreensão ou mesmo a assimilação de termos e temas que no direito são usualmente complexos e difícil absorção pelo cidadão comum.
Doutor, na tradução, legal design seria design jurídico? Seria por aí?
Exatamente, Cid. Seria por aí. Design jurídico, ou poderíamos tentar adaptar ao português, dizendo a respeito da utilização de técnicas de design na ciência jurídica.
Ah, legal. E como o legal design pode ser aplicado no judiciário?
Excelente pergunta. Eu me arrisco a dizer que o judiciário possivelmente é o ator do meio jurídico que mais pode se beneficiar dessa abordagem. A primeira maneira pela qual o judiciário pode se beneficiar muito do legal design está na adoção do que se convencionou chamar em língua inglesa de design thinking.
Uhum.
Nada mais é do que o pensamento baseado na estrutura do design mais tradicional, porém transposta ao direito, para que se trabalhe com empatia, para que se pense do ponto de vista da alteridade na maneira como o outro receberá a informação gerada a partir do judiciário. E quando falamos do judiciário, falamos preponderantemente de decisões judiciais. Para isso, juízes, desembargadores, ministros, nas várias atuações que se pode ter no âmbito jurídico, devem adotar esse procedimento, essa abordagem que é o design thinking, para tentar, na medida do possível, explicitar as razões que levam à fundamentação final de uma decisão judicial da maneira mais clara, objetiva, direta e compreensível possível. Eu diria, talvez, Cid, me apropriando de uma palavra, um neologismo que se criou, não é, e que no meio jurídico tem se popularizado, eu diria que o legal design tenta fomentar uma redução do juridiquês.
Uhum.
Palavrinha adaptada, diria novamente, desse neologismo que se faz. Por quê? Para o cidadão comum, entender certos termos que são típicos do direito, mas que não são usuais no cotidiano, e assimilar a extensão dos efeitos desses termos é uma barreira. De outro lado, assimilar o conteúdo de uma decisão que é extensa, muito fundamentada, repleta de detalhes acerca do caso que foi julgado, também demanda, por vezes, uma visualização mais direta. É nesse campo que entra o segundo aspecto, o dos elementos visuais sobre os quais falamos anteriormente. A utilização de elementos gráficos, cores variadas, tipografia, ícones, são apenas exemplos, não é? Mas representa uma transformação da maneira como se emite a decisão judicial para que seja mais facilmente assimilada na sua dimensão de cognoscibilidade. Também poderia dizer, já encerrando essa abordagem, que os tribunais têm feito diversas tentativas de absorver o que se convencionou chamar de linguagem simples na maneira como se profere uma decisão. Não se trata de um abandono da língua portuguesa ou de uma ruptura com a tradição do vernáculo mais rebuscado da retórica jurídica, mas de uma tentativa de explicitar os fundamentos com a linguagem mais objetiva possível, sem parágrafos longos, sem apostos explicativos, utilizando-se de linguagem mais direta mesmo. Diria ainda, para concluir, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem sido um protagonista disso. Não é de hoje que nós temos observado uma atuação bastante eloquente e vanguardista da corte mineira em relação ao legal design, o que nos deixa muito felizes.
E dentro desse cenário, quais são os principais desafios enfrentados pelo Poder Judiciário em termos de comunicação clara, eficaz com o público, e como o legal design pode ajudar a superá-los?
Excelente pergunta. Eu diria que, num primeiro momento, o grande desafio é um desafio de superação da barreira dos números. Por que dos números? Porque, claro, o Conselho Nacional de Justiça, já de longa data, vem se ocupando de mapear, por meio de análises estatísticas, o quantitativo de processos judiciais que existem em tramitação em todo o Brasil. Os números são alarmantes. Nós estamos falando realmente de um acervo de processos judiciais que é absolutamente impossível de se diluir com rapidez, quanto mais ao se trabalhar de maneira tradicional, com os ritos mais habituais para cognição e prolação de uma decisão. Quando se pensa em simplificação, não se pensa na perda da qualidade da decisão, mas se pensa em metodologias que possam otimizar a rotina dos servidores públicos, otimizar a rotina principalmente dos magistrados, no que diz respeito à divisão de tarefas internas, à separação de processos, à adoção de tudo o que seja possível do ponto de vista tecnológico para agilizar a tramitação processual. Nesse sentido, o legal design já apresenta algumas possíveis soluções para o desafio da morosidade, que tanto preocupa os cidadãos. Num segundo ponto, também é importante destacar como um desafio a necessidade de promoção de uma verdadeira cultura em relação ao legal design. uma cultura positiva de atuação voltada aos eixos temáticos que mencionei no início. Uhum. O design thinking, o direito visual, a utilização de linguagem simples, a utilização de metodologias ágeis, apenas para que se possa fomentar cada vez mais uma abordagem direcionada à superação dessa grande e tormentosa preocupação com o acervo gigantesco de processos que existem. Finalmente, para encerrar esse ponto, eu destacaria a necessidade de que os tribunais cada vez mais capacitem os seus servidores. É claro que por meio de treinamentos, por meio de oficinas práticas e workshops e por meio de eventos acadêmicos que possam trazer a esse público o conhecimento mais específico a respeito do que representa o legal design de forma ampla, tende, no médio prazo, a fomentar essa boa cultura de que estamos falando.
Então, até aproveito para fazer uma outra pergunta, né, diante disso aí. Quais são os recursos e capacitações necessárias para incorporar efetivamente o legal design nas práticas e políticas do Poder Judiciário?
Muito boa pergunta. Existem ferramentas tecnológicas que foram há muito tempo concebidas para a iniciativa privada no sentido da otimização justamente dessas metodologias ágeis, justamente dessa tentativa de dar solução rápida aos problemas enfrentados cotidianamente. Mas não há impeditivo algum à adoção dessas mesmas estratégias e dessas mesmas ferramentas na seara pública. Eu me refiro a estratégias como metodologias Scrum, Canvas e outras mais, metodologia Kanban. Tudo isso é possível para que se possa dividir tarefas, ter rapidez de comunicação, troca de informações, trabalho colaborativo em tempo real, pela internet, entre servidores públicos. E veja, nós estamos ainda a enfrentar uma nova realidade, que é a das equipes que atuam de forma remota em alguns tribunais, pelo teletrabalho, uhum, com servidores em home office, atuando colaborativamente em tempo real com outros que estão nas estruturas do tribunal, dentro dos gabinetes, dentro das secretarias, e tudo isso é possível de se fomentar a partir de uma interação em tempo real, online, que acelera rotinas, que muda a dinâmica de trabalho das equipes. E nesse sentido, quando se pensa nessas ferramentas tecnológicas, é fato que a utilização da internet, de forma ampla, rápida, já propicia usos fantásticos. Somado a isso, temos ainda que nos lembrar do fato de hoje a digitalização dos processos judiciais ter atingido um patamar de suficiência para que não haja mais a burocracia logística do trabalho com o papel. Quando se pensa no PJE, o sistema mais utilizado pelos tribunais no geral, no Brasil, já se nota também essa tendência de uma utilização direta do próprio sistema de gestão de processos para essa aceleração de rotinas. Quanto a uma migração para outras plataformas, como o sistema EPROC, que tem sido muito elogiado em tempos mais recentes, e mesmo a utilização do armazenamento em nuvem para vídeos, principalmente de audiências, ou conteúdos que representem arquivos de maior tamanho de armazenamento, já se nota uma suficiência também das estruturas tecnológicas dos tribunais para que isso ocorra digitalmente. Portanto, não se trata de um óbice, se trata de uma realidade superada, essa da interação via internet. Portanto, adotar tais ferramentas e metodologias já é possível e tem sido feito. Os tribunais eleitorais, alguns tribunais dos estados já adotam essas metodologias e muito já se tem conseguido conquistar em termos de eficiência do judiciário por isso, Cid.
Doutor, o senhor falou em ferramentas, né, de facilitação. Então, utilizando essas ferramentas, quais são as melhores práticas, né, para garantir a transparência e a confiabilidade das informações disponibilizadas pelo TJMG, por exemplo?
Fantástica pergunta, pois é evidente que, embora as ferramentas propiciem eficiência, a eficiência tem sempre esse contraponto, o do risco, pois nenhum sistema é absolutamente isento de falhas. Porém, para minimizar eventuais falhas, se pode adotar uma série de mecanismos úteis relacionados à boa governança pública. E quando falo em governança, falo em sentido amplo. Me refiro especificamente a um trabalho que seja checado mais de uma vez por múltiplos servidores públicos, a um trabalho que tenha acompanhamento de líderes que possam orientar e monitorar as atividades no curso do seu desenvolvimento pelas equipes, me refiro também à capacitação e atualização constante de todos os servidores públicos que estarão diretamente ligados à atuação dessas equipes por meio de ferramentas tecnológicas, justamente para que se tenha um controle de qualidade do trabalho realizado no sentido mais otimizado a partir da tecnologia.
Doutor, falamos aqui então, né, dessa capacitação de servidores, treinamentos, enfim. Agora vamos falar um pouquinho do cidadão, né? O Legal Design pode auxiliar na criação de formulários e documentos judiciais, digamos, mais intuitivos e fáceis de serem preenchidos pelos cidadãos?
Excelente. Nós vivemos num país que, curiosamente, pelas estatísticas mais atuais do IBGE, está muito conectado à internet. Os dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional a Nível Domiciliar Contínua do IBGE, nos mostra, Cid, que até o ano de 2022 já tínhamos mais de 90% de domicílios com algum tipo de conexão à internet. Poderia ser uma conexão de banda larga ou uma conexão móvel, 4G ou 5G. O fato é que esse acesso do cidadão à internet não é um acesso necessariamente letrado quanto aos riscos da utilização da internet e de outras ferramentas tecnológicas em geral. Portanto, já não se tem mais uma preocupação premente apenas com a ideia de inclusão digital, mas com a ideia de educação digital. Tanto é que o nosso Congresso Nacional promulgou, no início de 2023, especificamente no dia 11 de janeiro de 2023, a Lei Federal 14.533, a nossa Política Nacional de Educação Digital, que fomenta justamente isso, dentre outros temas, justamente isso que estamos a dialogar aqui. Sim. A necessidade de que os cidadãos tenham, da parte do Estado, fornecimento de condicionamento para o acesso seguro, consciente e responsável da internet, inclusive no que diz respeito ao acesso aos diversos serviços públicos. E na interação com o judiciário, o acesso do cidadão a uma decisão judicial deve ser o mais facilitado possível. Acessar o judiciário, inclusive por meio da garantia de acesso à justiça, é um desses caminhos. E você descreveu uma possibilidade. Veja, nós tivemos, de 2023 para cá, o próprio Supremo Tribunal Federal declarando a necessidade de que empresas de tecnologia se posicionem a respeito da criação de sistemas de inteligência artificial que possam contribuir para que o judiciário evolua em relação à sua eficiência na prolação de decisões. O Supremo Tribunal Federal falou até, me recordo bem, no início deste ano, da necessidade de um chat GPT para o judiciário brasileiro. É nesse sentido que se pensa na utilização da tecnologia como um instrumento de auxílio ao magistrado e aos servidores públicos em geral, não como um instrumento de substituição. E para o cidadão que está na ponta, interagindo diretamente com um sistema tecnológico, que pode ou não ser um sistema de inteligência artificial, ter essa capacitação, que eu mencionei ser uma preocupação a nível de Estado, por meio de política pública já estabelecida acerca da educação digital, é imprescindível. Portanto, não se trata de um mero desejo, de uma mera ficção para o futuro. Se trata de algo concreto que temos que buscar. Todos somos vetores de uma transformação digital que já ocorre e que, inclusive, é premissa estabelecida em lei. Portanto, como cidadãos, não falando agora como um pesquisador do tema, mas como cidadão e como um entusiasta das novas tecnologias, te afirmo de forma categórica que há muitos benefícios a colher da utilização dessas ferramentas pelo judiciário, mas também pelo poder público como um todo.
Muito bem, professor Faleiros. Para a gente terminar, eu tenho a seguinte pergunta. Sendo um meio jurídico bastante conservador, né, quais são os principais gargalos para a implementação do legal design nas unidades?
É claro que essa visão de um judiciário conservador é uma percepção talvez falaciosa. Eu não teria dados para dizer se os juízes em geral são favoráveis ou contrários ao legal design. O que posso afirmar de forma bastante contundente, Cid, inclusive a partir de estudos doutrinários com base empírica, a exemplo dos que foram realizados pelo professor e amigo Bernardo de Azevedo e Souza, com juízes federais num primeiro momento, depois com juízes estaduais, estudos, aliás, que estão publicados pelo professor Bernardo de Azevedo, que podem ser consultados por todo o nosso público ouvinte, mostram que há, se não a utilização por muitos desses magistrados entrevistados de técnicas de legal design aplicadas aos diversos trâmites internos das varas nas quais atuam, mas pelo menos uma curiosidade da maioria ampla desses entrevistados em conhecer essas metodologias e ferramentas para que possam delas se beneficiar. Então, se existe algum tipo de resistência num pensamento mais conservador, de não adesão à mudança que a tecnologia pode promover, talvez ela seja pequena e nós tenhamos apenas uma falsa percepção do valor que essa nova abordagem nos propicia. Eu diria, de uma forma muito otimista e muito consciente, que os juízes e as juízas no Brasil, de um modo geral, estão extremamente interessados em, pelo menos, conhecer o potencial desses novos usos tecnológicos. Seja pela abordagem do legal design, seja por ferramentas propriamente ditas baseadas em tecnologias digitais emergentes, há, pelo menos da maioria ampla de magistrados e magistradas, interesse em conhecer.
Maravilha, professor Faleiros, explicações espetaculares. Agradeço muito ao senhor pela participação aqui no iCast, nossa 17ª edição do programa. Muito obrigado, viu?
Estimado Cid, muito obrigado a você pela generosidade e pelo papo riquíssimo. Eu fico grato ao iCast e me coloco à disposição. Sempre que precisarem, estarei aqui a postos para novas conversas. E repito, como um fã do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e principalmente pelo trabalho realizado pelo iLab, fico muito feliz por ver o avanço de iniciativas como a do podcast. Que tenhamos muitas outras edições pela frente, continuarei sendo um ouvinte assíduo de todas elas. Parabéns.
Que bom, obrigado, nós que agradecemos e aproveito inclusive para pedir ao senhor enviar um abraço ao seu pai, o desembargador José Faleiros.
Muito bem, será enviado, pode ter certeza disso, e afirmo, porque sei que ele também é um fã e ouvinte assíduo do iCast, será devolvido esse abraço com muito gosto, com muita alegria.
Muito obrigado, um abraço e até a próxima, então.
Até a próxima, um abraço.
Um abraço, e assim terminamos mais um iCast, o podcast do iLab, iniciativa do TJMG, que promove discussões a respeito de temas ligados à inovação e tecnologia. E hoje um papo muito legal com este especialista fera no assunto, Legal Design. Pois é, 17ª edição do programa, gente. E digo o seguinte, você, quem quiser, ouvinte, pode e deve conferir todos os episódios do iCast no portal do TJMG. É só correr ali, tjmg.jus.br, e esses episódios estão lá. Terminamos assim mais um iCast, sempre bom participar e fazer esse programa aqui, sempre bem acompanhado, e já espero vocês, espero a todos os ouvintes para a nossa próxima edição. Um abraço a todos e até lá.
Você ouviu o iCast, uma produção da Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.